Então nós estamos em 2 Crônicas 19, na verdade nós estamos falando um pouquinho sobre 17, o capítulo 17 e 19. Estamos falando sobre reforma, avivamento e reforma, como que isso aconteceu nos reinados de Asa e Josafá. Asa representa mais avivamento, Josafá representa mais reforma. E o avivamento é a visitação de Deus, vem como resultado de arrependimento, de limpeza, de purificação. Falamos bastante sobre isso domingo passado, falando sobre como o avivamento é uma ação de Deus, mas depende bastante de ações inspiradas por Deus, mas que dependem da nossa ação para trazer limpeza, para mudar a idolatria, para mudar a nossa vida em relação a Deus. Então, o avivamento é necessário para que haja reforma, mas o avivamento sozinho não leva o povo de Deus aonde Deus quer. Então, além do avivamento, que normalmente nós associamos com visitações, com sinais, com operações de Deus, o avivamento é uma ação sobrenatural de Deus. Quando a gente fala em avivamento, nós estamos falando em algo que o homem não pode produzir. Então, o avivamento é necessário, mas o avivamento precisa nos dar a força e a capacidade de chegar onde Deus quer para mudar as coisas que estão erradas. E Josafá, ele vai ter, inclusive no próximo capítulo 20, né, tem algo que é muito associado a avivamento, que é uma grande vitória sobre os inimigos. Mas as ações de Josafá têm mais a ver com reforma. E tem esses dois aspectos aqui que a gente terminou domingo passado falando sobre isso. Palavra, que é ensino, voltar à essência, e nós vamos ler um pouquinho mais sobre o ensino agora, mas o ensino é a volta à palavra. No caso do Velho Testamento, eles usavam muito a palavra lei. Quando falava lei, era a base da palavra que Deus tinha dado para eles através de Moisés. Então, a lei, a palavra, eles ensinavam a palavra. E uma coisa assim que eu acho que é muito importante a gente entender é que essa palavra que eles ensinavam não era uma palavra teológica. Voltar à essência, assim, o que, que é realmente, por exemplo, hoje, o que, que é realmente o Evangelho? Nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus, nós temos a Bíblia, mas o que, que é realmente a essência da palavra? O que, que Deus quer de nós? Então, nós vamos já ler um pouco sobre isso, e a outra parte da reforma, que fica no capítulo 19. Então esse aqui a gente vê no capítulo 17, Josafá colocando levitas, sacerdotes, para ensinar em todas as cidades. Isso é uma coisa assim, bem interessante, que nos outros avivamentos, nos outros movimentos de reforma que a gente tem no Velho Testamento, não dá tanta essa ênfase. Alguns sim, né? Por exemplo, com Esdras e Neemias tinha essa ênfase de ensino, mas geralmente a gente não percebe tanto essa ênfase de procurar em todas as cidades. Assim, ele não estava só lá em Jerusalém pensando assim, bom, nós estamos servindo a Deus, o rei decreta, todo mundo tem que vir para Jerusalém, mas ele se preocupava em enviar levitas, sacerdotes, para todas as cidades de Judeia, de Jerusalém, da região, para ensinar as pessoas. Então, isso é algo que é muito importante para entender a questão do ensino que tem que chegar. Seria até o que nós chamamos hoje de discipulado. É assim, aquele ensino, não só assim das coisas que nós precisamos saber sobre Deus, mas daquilo que tem a ver com a nossa vida diária. Então, a palavra, o ensino, tem a ver com a nossa vida diária, como viver a vida cristã. E a estrutura e o governo tem mais a ver com governar, como dirigir o povo, como resolver os problemas do povo através de uma estrutura de governo que Deus quer. Então, esses dois aspectos têm a ver com a reforma. Não só Deus agindo de uma maneira sobrenatural, mas começando a praticar as coisas do jeito que Deus quer. Então, eu vou ler, nós vamos examinar só dois ou três textos que falam sobre o ensino, para a gente entender o que, que Deus quer através do ensino. Nós valorizamos muito a palavra é importante para a gente entender, como eu falei, coisas sobre Deus, coisas sobre salvação, coisas assim, o plano de Deus, isso é importantíssimo. Mas quando a Bíblia fala sobre ensino, geralmente está falando sobre o ensino da vida prática. E que a igreja tem perdido muito, assim, principalmente quando a gente pensa que servir a Deus é ir ao culto, é estar na igreja aos domingos, coisas assim, nós perdemos a visão de que o cristianismo é algo que deve ser vivido no dia a dia. Então, o ensino tem muito a ver com isso, vocês vão ver nesses textos que a gente vai ler aqui. Nós já lemos um em Levítico que fala que os sacerdotes, isso era o encargo dos sacerdotes e dos levitas, eles tinham encargo da lei e eles tinham encargo de ensinar. Isso é uma coisa, não sei quanto que cada um aqui já estudou o Velho Testamento, mas a gente associa muito, principalmente o sacerdote, com sacrifícios, com o cuidado da casa de Deus. No Velho Testamento tinha muito a ver com as coisas que eram feitas no tabernáculo, depois no templo, sacrifício de animais, aquilo que tem a ver com o culto a Deus. E não é tão enfatizado que o sacerdote, ele tinha um encargo importante de ensinar a lei. Então isso é algo assim, só para a gente entender que Josafá foi um homem que restaurou isso. Muitas vezes as pessoas voltavam para Deus, tinham avivamentos, mas não chegavam nesse ponto de levar as pessoas a entender a lei. E eu quero que a gente veja o que, que isso significa na nossa vida diária. Então, Deuteronômio 6, quando ele fala sobre a lei, colocando em primeiro lugar esse ensino como algo que devia ser feito dentro das próprias famílias. Deuteronômio 6, versículo 1, estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Então, veja bem, né, já Deus já deu para Moisés para que fossem ensinados todos os mandamentos, todos os estatutos, todas as coisas, eram coisas que Deus queria que fossem ensinadas ao povo. Então, esses são os mandamentos, estatutos, juízos, que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes. O que é guardar? O que ele quer dizer aqui com guardar? Escrever num livro e pôr dentro da gaveta? Guardar não, guardar era cumprir, obedecer, pôr em prática. O guardar era isso. Para essas leis, esses mandamentos, eram para que fossem guardados. Se você estuda um pouquinho o Velho Testamento e vê tantos detalhes que Deus colocava, eu sempre gosto de enfatizar isso porque nós temos uma tendência que é baseada numa verdade de que o Velho Testamento tinha muitas leis, muitos mandamentos que hoje foram alterados. Na Nova Aliança, nós não precisamos mais trazer sacrifícios de animais, tem uma porção de leis, de mandamentos, até sobre o que se devia comer, não comer. Tinha muitos mandamentos, muitos detalhes que nós lemos no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus fala claramente sobre alimentos, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Então, várias coisas foram mudadas. E nós temos um princípio básico. Hoje nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, não é isso? A gente ouve muito isso. Então, isso tudo é verdade. Jesus mudou, a nova aliança mudou muita coisa. Mas o que a gente faz com todas essas leis que estão no Velho Testamento, fazem parte da nossa Bíblia, são palavras de Deus? Não, mas hoje a gente não precisa guardar isso. Mas então, para que a gente precisa ler? Por que isso faz parte das Escrituras? Então isso é uma coisa que sempre me preocupa muito, porque eu penso que uma grande parte da Bíblia não está sendo bem aproveitada hoje. Nós temos uma Bíblia, né, uma coletânea maravilhosa, tem muita coisa que está aqui para nós, só que como muita coisa mudou, como muita coisa não é mais da mesma forma, a gente elimina, ou então pensa, isso aí tem algum significado, alguma simbologia, né, isso tem a ver com símbolos, com coisas que... Mas a realidade daquilo não precisa mais cumprir. Então, o que eu quero enfatizar é que Deus, ele não mudou a sua natureza, que o que ele quer do seu povo é que a gente viva uma vida diferente. Nós devemos ser um povo separado, um povo diferente, nós devemos ter uma outra maneira de viver, e a palavra de Deus é cheia de instruções. E embora realmente a forma de cumprir, por exemplo, tudo isso aqui que ele falou, você guarda, como é que podia guardar naquele tempo? Alguém lembra do que vai vir para frente aqui nesse texto? Como é que eles guardavam? Não guardavam na gaveta. Onde que era para guardar todas aquelas leis, mandamentos, né, todas as coisas que Deus tinha falado com tantos detalhes? Ele falou de um lugar que era para guardar aqui. Alguém lembra? Onde que era para guardar todas aquelas leis? Eles não tinham essas coisas de livros, né? Tinha pergaminhos, mas não é nem pergaminho que ele fala aqui. Aonde que era para escrever? Hoje é no coração, mas naquele tempo ainda não, né? Tinha que guardar na mente, mas olha aí para frente, que ele fala assim, olha, é para vocês guardarem mesmo. Aí ele fala assim, versículo 6, essas palavras, aliás, ele fala no coração assim, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabemos que naquele tempo não havia possibilidade, como na nova aliança, de escrever no coração. Mas ele colocou que era para guardar aqui dentro. Mas ele falou, tu as inculcarás. Não sei se acho que outras traduções têm outras palavras, mas eu acho que essa palavra inculcar, acho que é uma das melhores, porque é para gravar. Era para botar dentro da mente e do coração dos filhos. Inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, uma maneira de guardar era falar sempre, falar o tempo todo, não só no domingo, não só no culto doméstico. Era para falar, assim, em todas as situações. Por que que eles iam falar dos estatutos, das leis de Deus, andando pelo caminho, durante todas as atividades do dia? Eles iam ficar assim meio em órbita, em vez de pensar nas coisas que estão acontecendo no dia, eles estavam pensando em outras coisas? Não, as coisas que Deus mandou tinham a ver com todas as atividades diárias. Não era uma coisa que não era prática, que você tinha que pensar só nos domingos, era uma coisa que todos os dias, em todas as atividades, você podia falar das leis de Deus porque tinha a ver com as suas atividades. Então, eu só queria deixar esse ponto bem claro, que o ensino que Deus quer, o ensino que faz parte da reforma, é um ensino que tem a ver com as nossas atividades diárias, né? Mas não só no falar, versículo 8, também as atarás na tua mão. Ele tinha que escrever algumas coisas e amarrar na mão deles. Você vai atar na sua mão, por sinal, te serão por faixa. Isso aí eu não entendi bem como é que fazia, né? Uma faixa aqui no meio dos olhos, né? Te serão por faixa entre os teus olhos. Então aquilo tinha que ficar colocado em coisa visível, né? Não tinha geladeira, né? Hoje talvez ele ia mandar colocar na porta da geladeira, mas era assim, para estar num lugar visível, continuamente, né? Hoje eu quero pensar nisso, então escrevia e atava na própria mão. E versículo 9, né? Eu não sei se as pessoas hoje iam achar interessante esse tipo de decoração nas casas, né? Mas era para escrever nos umbrais das portas, nos batentes das portas, da casa e nas portas, tá? Então, eram coisas práticas, coisas que eram para colocar, talvez hoje escreva uma coisa, eu marco, né, como na geladeira, põe um bilhete lá no espelho do banheiro, assim, a gente colocava, eles colocavam em lugares visíveis, lembrando, e não só, e muita coisa que a gente tem na palavra que é de cultuar a Deus, de agradecimento, de conhecimento da natureza de Deus, isso é muito importante. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que o ensino tinha a ver com coisas práticas. E eu quero deixar isso bem claro. Tudo que, todos os detalhes da nossa vida prática hoje, Deus interessa em cada um deles. Todos os detalhes, todas as coisas que nós fazemos, que nós vivemos, e tem coisas na Bíblia sobre tudo que existe. Não tem computador, não tem internet na Bíblia, não tem aborto, não tem uma série de coisas, mas você vai encontrar princípios, você vai encontrar instrução de Deus sobre todas as coisas. Não existe uma novidade da nossa vida atual que a palavra de Deus não toque em algum lugar, de alguma maneira. Você vai encontrar instrução na Bíblia sobre todas as coisas práticas, todas, né? Dinheiro, então, está na Bíblia, né? De capa a capa, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu já vi esses números várias vezes, né? Que a Bíblia fala sobre crer, sobre crente, crer, não sei quantas vezes, vamos dizer assim, 10, 15 vezes, e fala sobre dinheiro 300 vezes, assim, é uma desproporção. A Bíblia fala muito mais sobre o dinheiro do que aquilo que nós pensamos. A Bíblia fala sobre a nossa fé, a Bíblia fala sobre nossa relação com Deus, sim, fala, é tudo sobre nós e Deus, mas Deus interessa na nossa vida prática. Avivamento aviva o seu coração, você se torna uma pessoa transformada, você se torna uma pessoa apaixonada por Deus, e isso, Deus faz sinais, faz milagres, faz curas, isso tem a ver com avivamento, mas a reforma tem a ver com a nossa vida diária, tem a ver com a vida diária das pessoas e tem a ver com a vida diária da igreja como um todo. Então, o ensino precisa levar esse tipo de entendimento para os cristãos. E eu torno a falar assim, isso é muito raramente visto nas igrejas, muito raramente a gente encontra, tem cursos específicos, são muito bons para isso, né? Cursos de casais, cursos de finanças, né? Isso é muito bom, mas precisa ter uma renovação. A reforma vai levar a gente de volta a entendimento do que Deus quer. Então, vamos entender uma coisa. Hoje, na nova aliança, nós não somos salvos por guardar uma série de mandamentos. Isso é verdade. Mas isso não significa que Deus não se interessa nas coisas diárias. Deus não se importa com o que você come, porque Jesus falou que não é o que entra. Errado. Deus se interessa pelo que nós comemos. Deus se interessa pela forma como nós nos vestimos. Não é aquela regra exterior que muitas igrejas usaram e usam até hoje. Não é uma porção de regras exteriores. Mas Deus se interessa em todos os aspectos. Por isso que ele fala assim, Esses são todas as leis, os estatutos e os juízos. Graças a Deus eu não tenho que me preocupar com isso. Isso é o tempo da lei. Tinha na lei 613 mandamentos. Agora é só dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É verdade, tudo isso é verdade. Só que Deus se interessa, Deus deu todas essas leis porque Ele se interessa, sim, em tudo que nós fazemos, ok? Mais um texto ou dois para a gente pegar isso. Vamos ler em Esdras, Esdras 7. Esdras foi um tempo bem depois de Josafá, depois do cativeiro. Esdras 7, 10. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Então Esdras era um homem de Deus, um homem que tinha colocado o coração para servir a Deus, para buscar a lei de Deus. Então como que a gente aplica isso hoje? Nós devemos preparar o nosso coração para buscar a Deus. Na nova aliança, nós não somos salvos pela lei, mas nós devemos colocar o nosso coração para nos interessar em todas as coisas que Deus quer para nós. Deus, no Novo Testamento tem vários textos, Deus nos preparou para boas obras, Deus nos preparou para viver de acordo com a sua vontade, Deus quer afetar, Deus quer invadir todas as áreas da nossa vida, a área do dinheiro, a área da nossa prática diária, a área da nossa palavra, da nossa língua, daquilo que nós falamos. Deus interessa em todas as áreas. E o ponto inicial, a nova aliança fala que Deus escreve a lei no coração, nós não somos salvos por guardar leis exteriores, mas uma das primeiras coisas que vai mudar a nossa vida é nós nos interessarmos como Esdras. Esdras era um homem que preparou o coração, ele estudava a lei, ele queria saber como é que Deus quer, como é que Deus quer que a gente viva, como é que Deus quer mudar a nossa vida diária. Ah, eu não sou salvo por seguir uma lei de costumes exteriores, de roupas ou de comidas, eu não preciso guardar o dia, não preciso guardar alimentações, nós somos livres de tudo isso. Mas o que que Deus fala sobre isso? O que que Deus gostaria de mudar na minha vida em relação a isso? Então, isso que eu queria que a gente voltasse a entender, não desprezar o Velho Testamento, não desprezar um monte de leis e regulamentos que não são agora como leis que você precisa guardar, senão você perde a salvação, mas são instruções, são princípios que Deus quer usar para mudar a nossa vida. E mais um, em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, quando ele fala com os sacerdotes, Malaquias 2, ele começa o capítulo falando: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, tudo que vem a seguir é Deus falando com os sacerdotes. Mas eu não vou ler tudo aqui, eu vou pular aqui para versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, eu lhe dei ambas para que me temesse, ele me temeu, assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e retidão e apartou a muitos da iniquidade. Como é que o sacerdote aparta os outros da iniquidade? Ensinando a lei, ensinando o que Deus quer, ensinando os caminhos de Deus. Versículo 7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O sacerdote, a gente pensa assim, mensageiro, ele tem a palavra de Deus, mas o sacerdote, ele normalmente, não era a função dele, normalmente ele não era um profeta. O que é um profeta? O profeta recebe uma palavra de Deus, aquilo que Deus está falando hoje, uma coisa que Deus está revelando. O sacerdote, ele era um mensageiro, não de uma palavra profética nesse sentido, mas ele era um mensageiro da palavra escrita. Ele era um mensageiro da palavra escrita. E vocês sabem que no Novo Testamento, todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Então, isso aqui vale para todos nós. Nós devíamos ser as pessoas que estudam a lei, a palavra escrita, estudam a palavra escrita, conhecem os caminhos de Deus e que apartam os outros da iniquidade. Como é que a gente aparta? A gente aparta ensinando. Deus não quer isso. Isso não é o que Deus quer. Mas na nova aliança, nosso desejo é não impor leis. O homem, até hoje, na nova aliança, nós conhecemos e é muito comum até hoje, igrejas que têm certas regras, que têm certos mandamentos, e as pessoas guardam só por fora. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer pessoas que conheçam a Deus, que vão conhecer a palavra de Deus e que vão querer, vão mostrar para os outros. Você quer saber o que Deus pensa sobre aborto? Não tem aborto na Bíblia, mas tem alguma coisa que nós podemos pegar na Bíblia sobre isso? Claro que tem muita coisa. E assim, todas as áreas da nossa vida tem muita coisa que nós podemos encontrar. Mas versículo 8, vós vos desviastes do caminho e a muitos fizestes tropeçar na lei. As pessoas que deviam conhecer a palavra de Deus eram pessoas que levavam os outros a tropeçar na lei. Então, isso é o quadro, a função sacerdotal, a função de ensino, era uma função de levar as pessoas a conhecer a vontade de Deus através da palavra escrita, não de uma forma só de mandamentos exteriores, mas procurando mostrar o que Deus quer. Por que será que Deus se interessa em alimentação? Não, é regra. Não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É, como uma lei exterior, não tem motivo para isso. Para quê? Não, entre na palavra, você vai ver, tem motivo. Por que Deus escolheu uma carne e não outra? Não estou dizendo que tem que guardar essas leis, mas nós devemos procurar saber por que Deus deu essas leis. Por que Deus se interessa pela saúde? Por que Deus se interessa pela... Por nós zelarmos pela saúde, pelo nosso corpo, pelo templo do Espírito Santo. Por que as igrejas há muito tempo têm uma norma, que é outra coisa que não está na Bíblia, sobre não fumar? Mas por que a igreja impõe isso? Isso faz parte, tem uma razão para isso, mas não é uma lei exterior, entende? Então, o sacerdote, ele tem que entrar em todas essas coisas, conhecer mais a Deus, conhecer por que Deus se interessa e qual que é o espírito de Deus, o que ele quer produzir em nossas vidas. Então, é um assunto bem amplo. Alguns grupos que falam muito sobre discipulado enfatizam esse lado, né? Esse tipo de ensino pode ser feito para grupos, mas pode ser feito assim também de um a um, né? Nós temos uma coleção na editora que chama Fundamentos para Fé e Obediência, principalmente o livreto 2 é muito interessante nessa área, porque ele fala sobre todas as áreas da prática da vida do cristão. É muito interessante isso, e quando a gente olha aquelas coisas, você não escuta mensagens sobre isso, você não escuta pregações. Então, é uma área que realmente precisa ser restaurada. Ok, vamos voltar para 2 Crônicas 19. Então, no capítulo 17, Josafá mandou levitas para todas as cidades para ensinar. E o que eles estavam ensinando? Todo mundo estava aprendendo a ser obreiro, todo mundo estava aprendendo a ser um teólogo. Não era isso. Todo mundo estava aprendendo a viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Era esse o propósito do ensino, né? O ensino é para levar a gente a viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, no capítulo 19, Josafá dá um outro passo. Então, esse aqui é o primeiro passo da reforma dele. E depois, houve aquela guerra que Josafá participou com Acabe, não devia ter feito isso. Quando ele voltou, o profeta, que é diferente do ensino, o profeta veio e falou especificamente: você fez uma coisa errada. E Josafá pegou um novo impulso para pôr em prática uma outra etapa da reforma. E a gente colocou assim que o profeta é muito importante para isso. O sacerdote, ele ensina, mas o profeta, ele vem com uma palavra específica falando assim: Deus quer isso, Deus está descontente, virá ira sobre vocês porque vocês estão fazendo coisas erradas e vocês precisam mudar, precisam voltar, conhecer o caminho de Deus. E Josafá levou essa palavra do profeta. Vamos ler de novo, versículo 4. Depois que ele ouviu a palavra do profeta, fala que ele habitou em Jerusalém e tornou a passar pelo povo. Olha, ele tornou a passar pelo povo. Por que que tornou a passar? Porque no capítulo 17 ele já tinha mandado, e talvez até ele foi junto, ele tinha mandado sacerdotes e levitas para ir em todas as cidades e ensinar o povo o que Deus queria. E depois da palavra do profeta, fala que Josafá tornou aí. Então, mais uma vez, eu quero que vocês vejam a diferença entre avivamento e reforma. No avivamento, o que que acontece? Tem um aspecto de limpeza, tem um aspecto de arrependimento, tem um aspecto assim de busca de Deus, muito importante. Mas no avivamento tem um mover de Deus, um mover espontâneo, as pessoas são atraídas, as pessoas são impulsionadas por Deus e elas vêm, cultuam a Deus, se regozijam, celebram, fazem uma festa para Deus, tem alegria, é muito gostoso. Mas na reforma é o trabalhozinho de todo dia. E lógico que Deus estava com Josafá, mas olha como que foi o trabalho dele. Aqui nesse capítulo não tem avivamento. Não tem assim uma coisa, um mover poderoso. Tem um trabalho perseverante, diário, difícil. Podemos até dizer um trabalho seco, um trabalho chato. Mas o que que ele fez? Ele tornou a passar pelo povo desde Berseba, são os limites, né? Desde o sul, limite sul, Berseba, até a região montanhosa de Efraim. No caso, isso não é o ponto norte de Israel, mas como era um reino dividido, esse era o ponto norte do reino dele, de Judá. Então, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus e seus pais. Então aqui tem esse trabalho diário, perseverante, ensinando: povo, não é assim que Deus quer, mude isso, vocês estão praticando errado, vocês estão agindo errado, não é assim que Deus quer. Então, um trabalho de ensino e um trabalho de exortação, né? Um trabalho de exortação, fazendo com que o povo se voltasse para Deus. E agora, versículo 5, começa essa outra parte da reforma. Ele mexeu agora com a estrutura. No capítulo 17, primeira etapa da reforma dele, ele mexeu com a palavra. E outra vez, essa sequência é muito importante. O avivamento precisa vir antes da reforma. Tente fazer isso, de ensinar todo mundo a viver a vida cristã, sem um toque de Deus no coração. Não vai funcionar. Então, avivamento precisa vir antes da reforma. É lógico que é uma coisa intercalada, não vou parar de ensinar porque não está havendo avivamento hoje. Mas nós temos que ter consciência, se estivermos trabalhando com o povo, cada um que está trabalhando na sua família, precisa saber: não é só o ensino que vai fazer as pessoas se voltarem para Deus. Tem que haver um toque de Deus. Deus precisa tocar o meu coração, não precisa? O seu coração, cada um precisa reconhecer isso. Eu quero servir a Deus, mas se eu estiver frio, eu não estiver apaixonado por Deus, se eu não estiver com minha vida voltada para Deus, Deus agindo no meu coração, o ensino não vai resultar em nada. Eu vou tentar fazer, mas eu mesmo não vou ter motivação para isso. Então, avivamento, pois reforma. E dentro da reforma tem palavra e estrutura. Estão percebendo? Então, Tem que ter avivamento para motivar, para impulsionar, para trazer a obra de Deus no nosso coração. E depois vem a reforma, mas a reforma tem palavra e tem estrutura, governo. Isso também não funciona sem, né, o governo não pode vir antes da palavra. Tem que ter ensino da palavra, tem que ter um povo querendo fazer a vontade de Deus, como vocês vão perceber aqui. Então agora, nesse capítulo 19, dos 5 até o final, ele está trabalhando com a reforma da estrutura. E isso aqui é um assunto meio complexo, assim, não é difícil de entender, mas eu quero que vocês tentem me acompanhar. Eu vou ler aqui esse texto primeiro. Ele vai falar sobre juízes. É um governo que é fundamentado no princípio de descentralização. As coisas de Deus não acontecem de cima para baixo, imposto, nem no Velho Testamento. Imagine hoje que é muito mais ainda Deus querendo trabalhar de dentro da nossa vida para fora. Então, as coisas de Deus, a estrutura, a mudança, o reino de Deus aparecendo, não é uma coisa imposta de cima para baixo. Não é o rei Josafá em Jerusalém falando assim: agora eu decreto, todo mundo vai servir a Deus. Não é assim que vai acontecer. Precisa ter o ensino descentralizado e precisa ter o governo descentralizado. Tem um governo central em Jerusalém, tem algo centralizado, mas ele começa com a descentralização, e nós vamos voltar depois para Moisés para ver. Mas primeiro vamos ler aqui e vamos ver como é que funciona. Versículo 5. Ele estabeleceu juízes na terra. Onde ficavam os juízes? Em todas as cidades. Ele coloca as cidades fortificadas, que provavelmente não tinha estrutura para cada aldeiazinha, cada vila ter um juiz. Então, provavelmente tinha, né, algumas cidades mais fortificadas, maiores, né, em cada região. Então, mas era uma coisa que funcionava em cada região, em cada lugar. Imagine se hoje é difícil você resolver todas as coisas em São Paulo, sei lá, em outro lugar. Imagine naquela época, né, que não tinha telefone, não tinha carro, né, não tinha formas fáceis de transporte. Então eles tinham que ter as coisas realmente descentralizadas. Mas até hoje esse princípio é válido. Então ele colocou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes, agora aqui tem, eu estava pensando hoje aqui, né? Ele fez um negócio, naquele tempo era tudo assim, rápido, simples, né? Ele fez um curso rápido para formar os juízes. Não tinha juízes, então tinha que dar um curso para eles, né? Aqui tem o curso está aqui, em dois versículos. Em um versículo só, não, dois versículos, 6 e 7. Então aqui tem o curso que ele deu para os juízes. Para formar os juízes, ele deu essa instrução aqui. Lógico que é resumido, mas é mais ou menos isso que ele ensinou para todos os juízes. E disse aos juízes: vede o que fazeis. Ele colocou o cara como juiz. O cara falou assim: agora eu que vou determinar o que é certo e errado. Eu sou o juiz, gente. Presta atenção, eu que mando aqui, eu que vou decidir. Ele falou assim: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem. A outra tradução assim: vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor. E Ele, o Senhor, está convosco no julgamento. Então, vocês não estão fazendo da sua cabeça. Vocês têm que julgar para o Senhor, não para o homem. Quer dizer, não para agradar, não para aquilo que o homem pensa. Vocês estão julgando da parte do Senhor, para o Senhor. E não só isso, Ele está juntinho com você. Fique atento, o que você fizer, Deus está junto com você, está vendo o que você está decidindo, qual é o julgamento que você está fazendo. Versículo 7, a outra parte. Agora seja o temor do Senhor convosco. Tende cuidado no que fazeis, pois não há no Senhor, ou a outra tradução fala, o Senhor não tomará parte na injustiça, nem na parcialidade, nem na aceitação de presentes, ou né, quando fala presentes, não é assim, ah, juiz, eu trouxe um presentinho, né? Não era uma coisa desinteressada. O que é o presente? O presente é suborno, né? É suborno. Então, Deus não está na parcialidade, Deus não está na injustiça, Deus está na justiça, na retidão. Então, esse foi o curso que ele deu para os juízes. Né? Esse foi o curso. É isso que vocês precisam saber para serem juízes em cada cidade. Então, o que que Josafá fez nessa reforma de estrutura? Ele colocou juízes em todas as cidades. Eu estou chamando isso de uma coisa descentralizada. Então, isso tinha juízes em todas as cidades. Eu nem vou ler essa parte, mas vamos lembrar, depois eu vou ler assim, uma outra parte em Deuteronômio. Mas quando o povo de Deus saiu do Egito, uma grande multidão, né, calcula-se que eram 2 ou 3 milhões de pessoas ao todo, quando eles saíram do Egito, eles tinham dois tipos de situação no deserto. Tinham alguns períodos, mas se você pensar nos 40 anos, esses períodos eram bem pequenos. Mas tinham alguns períodos no deserto que eles estavam marchando. Quando eles estavam marchando, viajando, né, indo de um lugar para outro, caminhando. Quando eles estavam caminhando, pelo menos assim, a impressão que a gente tem é que eles não tinham problema uns com os outros. Eles estavam ocupados. Então estava todo mundo caminhando, talvez um pisava no outro, ou podia ter algum problema, mas a Bíblia não registra. Mas então durante o período em que eles estavam caminhando, não dava problema. Mas tinha um outro tipo de situação no deserto, que era muito mais frequente. Se você pensar que eles ficaram 40 anos no deserto, que era um lugar pequeno, mesmo andando a pé, eles podiam ter dado volta naquele deserto umas 500 vezes, né? Porque era muito tempo para uma região pequena. Então, eles podiam ter feito a viagem do Egito até a Terra Prometida em 40 anos, né? Vamos dizer assim, que eles podiam ter feito umas 5 vezes, 4, 5 ou 6 vezes por ano, dava para ter feito aquela trajetória. Né? Então, vamos dizer, 5 vezes 40, eles podiam ter feito aquela viagem 200 vezes. Dava para eles irem para o Egito, do Egito até a Terra Prometida 200 vezes. Então, durante esse tempo no deserto, só no Monte Sinai, eles ficaram praticamente um ano parados no Monte Sinai, antes de Deus mandar eles ficarem 40 anos, né? Então eles ficaram muito tempo parados. No deserto não tinha plantação, não tinha muita coisa para fazer. Então o que que eles faziam? Brigavam uns com os outros. Aí a Bíblia fala que Moisés ficava, durante bem no começo lá, Moisés ficava desde cedo até de noite fazendo o quê? Resolvendo as brigas, lembra dessa história? Ele ficou desde cedo até tarde, faziam filas compridas assim, para resolver os problemas. Aí chegou o sogro, né, de Moisés para visitar e falou assim, Moisés, você está fazendo uma loucura, você vai se matar e o povo também, porque ninguém vai ficar aguentando ficar nessas filas compridas e você também não aguenta resolver todos os problemas. Então, coloque juízes, e inclusive Moisés fala, até quando ele reconta em Deuteronômio 1, ele fala, né, ele conta como isso aconteceu, e ele diz que ele deu para o próprio povo a responsabilidade, falou assim, vocês escolham as pessoas mais experientes, mais sábias que devem ficar sobre vocês e essas pessoas vão resolver as dúvidas. Mas depois ele dá essas mesmas instruções. Tome muito cuidado, precisa julgar com retidão, sem parcialidade, sem favorecer um. Até assim, Deus, que é muito a favor dos pobres, ele até fala, mesmo pobre, você tem que defender o direito dele, você tem que protegê-lo, mas na justiça, se ele está errado, ele está errado. Tem que fazer o que é certo. Então, Deus quer justiça. Isso é um tema da Bíblia. Então, a reforma tem a ver com o governo. Então, nós vamos já já procurar fazer uma aplicação para o nosso tempo, tá? Mas é só guarde isso. Se a igreja estiver caminhando, geralmente não tem muito problema entre nós. Agora, se a igreja fica muito parada, em torno de si mesma, dando voltas, ficando assim, sem perspectiva, sem alvo, sem objetivo para caminhar, a gente acaba criando muito problema uns com os outros, né? E esse é um dos grandes problemas, essa é uma das grandes necessidades de ter governo. Até vou falar isso desde já. Para que que tem governo? Por que que tem governo? Por que que Deus quer governo? Pense nisso, nós vamos falar sobre isso mais no fim. Ok, mas tem duas partes da estrutura. Uma é os juízes. Então, até o versículo 7, ele está falando sobre juízes em cada cidade. Agora tem uma outra parte da estrutura. É descentralizado, mas tem uma função para Jerusalém, tem uma capital, tem uma autoridade central. Existe isso. Começa com a parte descentralizada, mas tem uma parte central, que é Jerusalém. Versículo 8. Também estabeleceu Jeosafá aonde? Em Jerusalém. Então, a primeira parte ele estabeleceu em todas as cidades. Agora ele estabelece em Jerusalém. Também estabeleceu Jeosafá em Jerusalém alguns dos levitas, porque alguns ficaram nas cidades, mas alguns ficaram em Jerusalém. Tinha uma função para aqueles que ficavam nas cidades e tinha uma outra função para quem ficava na capital. Alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, sobre o juízo da parte do Senhor e sobre as sentenças, para decidirem sentenças contestadas, né, de acordo com uma das traduções, sobre as causas civis. Então, eles tinham que resolver, tem duas coisas, coisas da parte do Senhor, ou seja, dúvidas. Como é que a gente deve fazer para cultuar o Senhor? Qual que é? O que que Deus quer que a gente faça em tal e tal situação? Do homem para com Deus, mas tinha também causas civis, controvérsias entre as próprias pessoas. Então tinha que resolver essas coisas. Por que que tinha nas cidades e também em Jerusalém? Vamos lá. Versículo 9. Deu-lhes estas ordens. Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Em toda controvérsia que vier a vós da parte de vossos irmãos, então o que que acontecia? Todos os problemas que podiam ser resolvidos nas cidades eram resolvidos por lá, pelos juízes. Mas o juiz também ele tinha que ter a humildade de saber que tinha algumas coisas que ele não ia saber resolver. Então, algumas coisas, os juízes nas cidades, eles tinham que falar assim, não, isso aqui a gente tem que ir para Jerusalém, isso aqui eu não sei resolver, não. Então, algumas controvérsias iam, as mais difíceis, iam para Jerusalém. Então, versículo 10, em toda controvérsia que vier a vós, da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, tinha casos de homicídio, de morte, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. Os líderes seriam culpados se eles não passassem as instruções corretas. Versículo 11. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor. Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. E os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente e o Senhor seja com os corretos, ou com os bons, com aqueles que procedem corretamente. Ok? Então aqui é uma descrição rápida. Vocês vão ver, eu vou ler rapidamente em Deuteronômio 16 e 17, sobre isso aqui que Josafá está fazendo. Ele não tirou da cabeça dele. Ele voltou para a lei do Senhor. Antes que houvesse rei, não tinha rei. Moisés não mandou colocar rei. Então, antes que houvesse rei em Israel, Deus já tinha mandado fazer assim. E, na verdade, se nós quisermos aplicar isso para nós, né, todas as coisas, todos os princípios de Deus no Velho Testamento podem ser aplicados a nós na Nova Aliança. Quem é o rei na Nova Aliança? Quem é o cara único? Porque o rei, ele era sozinho, ele era o cara único. Quem que é o rei na igreja? Jesus. Não existe no Novo Testamento esta figura única. Não existe. Então, o governo de Deus, o governo que Deus quer, realmente é esse governo aqui. Não tem todo o poder nas mãos de uma pessoa só. Lembra da pergunta que nós queremos responder. Por que tem governo? Para que governo na casa de Deus, no povo de Deus? Por que nós devemos ter um governo? Precisamos pensar. Precisa ter governo, mas por quê? Qual a necessidade? Então, só vamos ler rapidamente em Deuteronômio, daí nós vamos para o Novo Testamento. Deuteronômio 16, quando Moisés explicou como deveria funcionar o governo do povo de Deus. Ele fez algo exatamente como, na verdade, Josafá fez exatamente como Moisés havia ensinado. Veja como ele fez. Deuteronômio 16, 18. Constituirás juízes e oficiais onde? Onde que esses juízes e oficiais tinham que atuar? Em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Agora procurem pensar comigo. Por que tem o governo? De acordo com Deus aqui. Por que tinha que ter juízes? Para julgar o povo com reto juízo. Tinha que ter alguém para resolver essas discussões. Agora, nós todos aqui sabemos que discussões e controvérsias só tinha no Velho Testamento, né? Hoje, na Nova Aliança, todo mundo tem coração novo, ninguém discute, ninguém tem controvérsia, ninguém tem problema com o irmão, não é? Não é verdade? Sim, ou na sua igreja é diferente, né? Né? Assim, qual que é o problema do Velho Testamento que é o mesmo problema hoje? Existem problemas entre nós, existem discussões, existem controvérsias. Não existem muito hoje, porque a gente não fica muito perto, né? Se você não fica perto do seu irmão, não vai ter discussão. Você falar oi, paz do Senhor, tal, volto para casa, é difícil ter problema assim, não é? É difícil ter problema assim, a não ser que ele passe por você e não fale paz do Senhor, aí pode ter problema, né? Não olhou para mim, não cumprimentou, aí pode ter problema. Mas é esse tipo de problema que pode ter, mas a vida do povo de Deus não era para ser uma vida distante, era para ser uma vida muito próxima. E quando tem uma vida muito próxima, com pessoas ainda não perfeitamente transformadas à imagem de Jesus, vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Nem todo o tempo nós estamos caminhando, infelizmente, ou até faz parte do propósito de Deus, nem todo o tempo nós estamos marchando, caminhando. Então, quando nós não estamos caminhando para o alvo, nós temos muitos problemas uns com os outros. Então, é por isso que tem que ter governo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quais são as razões erradas para ter um governo? Esse é o motivo certo. Tem que ter governo porque nós precisamos resolver os problemas entre nós. Agora, quais são os motivos errados para ter um governo? Jesus explicou, falou assim, olha, vocês estão pensando que vocês vão ter líderes como tem no meio dos gentios? Que eles mandam, ou seja, motivo errado de ter liderança, de ter governo, é para que o governo seja servido. Jesus falou muito claro sobre isso. Não é para ser servido. Os dirigentes não são servidos pelo povo. Então, um motivo errado é exercer poder, exercer controle, mandar, ser servido, todas aquelas coisas que fazem parte de um governo humano. O governo humano, o governo dos gentios, o cara que está lá em cima, ele lutou para chegar lá. Ele quer chegar lá porque ele quer ser servido. Não é isso? Ele quer ter poder. Ele quer poder mandar. Mas o motivo de Deus não é este. Isso não é. O governo é para servir. É para ficar o dia todo resolvendo os problemas entre os irmãos. Esse é o motivo. Tem governo na igreja para resolver as coisas. Irmãos, não é, hoje a gente resolve de outra forma. Ah, me ofenderam aí, eu vou para outra. Não é isso? Eu vou para outra. Eu não dei certo aqui, porque essa igreja aí teve problema, eu vou para outra. Eu não me dei bem. A gente pode até colocar termos espirituais, mas muitas vezes é isso. A gente não resolve o problema, a gente foge, a gente vai para outro lugar. Mas tem governo na igreja, de acordo com esse princípio aqui, o governo é para resolver os problemas. Bom, então tem juiz em toda a cidade, para julgar o povo com reto juízo. Versículo 19, não torcerás a justiça, nem terás acepção de pessoas. A justiça, o juízo, o governo, não pode ser para favorecer um, não pode ter parcialidade, não pode ter injustiça. O povo de Deus precisa ser um povo julgado com justiça. Isso é o que Deus anseia, Deus quer justiça. Na Bíblia inteira fala sobre justiça, Deus quer justiça. Onde que começa a justiça? Não tem justiça lá fora. Tem justiça nos tribunais? Tem justiça na lei? Não tem. Todo mundo aqui poderia contar casos de situações que foram levadas à justiça e o juiz decidiu errado. Causas trabalhistas, eu enfrentei. Assim, é a coisa mais comum. As decisões são injustas. Mas na igreja precisa ser justo, precisa ter justiça. Isso que ele está falando, não torcerás a justiça, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Olha o versículo 20, segue a justiça e só a justiça. Você acha que um problema que tem entre irmãos e que não é resolvido, isso é justiça? Não, eu evito, eu fujo. Eu não briguei com ele, fui embora. Não é isso que Deus quer. Vocês estão entendendo a diferença? Não é para passar, a gente fala assim, não, é para perdoar unilateralmente. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas a Bíblia fala que Deus quer justiça. Justiça não é pisar em cima da pessoa errada. Justiça de Deus tem muitas coisas envolvidas, mas Ele quer resolver, Ele quer tirar... Se nós não estamos resolvendo, nós vamos ver os textos do Novo Testamento, se nós não resolvemos as coisas que aparecem na nossa vida, ele falou, como é que vocês vão pensar que um dia vocês vão julgar os anjos? Vocês estão se preparando para o quê? Para que serve a nossa vida que a gente não resolve nem os problemas que acontecem dentro das nossas famílias? Problemas familiares. O que é problema familiar? Não brigou, não mandou o cara sair, não xingou, mas tem problema, tem amargura, tem coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, tem situações que nunca são consertadas, não é isso? É a nossa vida diária. Os problemas devem ser resolvidos, Deus colocou a autoridade na família, pai e mãe. Para que existe governo? Para que os filhos sirvam os pais, ou os pais sirvam os filhos? Sim, tem o serviço mútuo, tem o amor. Eu falei assim, tem um dos motivos errados de governo, é você, é o cara que está no governo, ele quer ser servido. Isso é uma das coisas erradas. Tem uma outra coisa que não é tão errada, mas é errado também porque é incompleto. É as ovelhas quererem ser servidas. Isso não é totalmente errado, porque a Bíblia fala, os pastores têm que alimentar as ovelhas, os pastores têm que servir, então não é totalmente errada. Mas tem uma parte errada nisso, porque a nossa vida, eu como ovelha, você como ovelha, a nossa vida também não é só para ser alimentado, é para nós vivermos a justiça de Deus na terra. Então o governo existe não para o que está no governo ser servido, e na verdade nem para as ovelhas serem servidas. O governo existe para que haja justiça na terra, para que o reino de Deus apareça. Nós devemos ser alimentados, sim, o pastor tem que cuidar das ovelhas, o pastor também é ovelha. Ele também precisa de alimento, ele também precisa ser cuidado, mas o objetivo de todo esse cuidado é que nós possamos viver a justiça de Deus. Eu queria que vocês vissem isso. Tudo que ele fala aqui sobre governo é, tem que ter justiça, tem que resolver os problemas. Existem problemas, não tem como negar, existem problemas continuamente. Toda família tem brigas, é ou não é? Toda família tem brigas. Tem brigas entre os filhos, tem briga entre marido e mulher. Tem um monte de coisa errada, essas coisas precisam ser resolvidas. Governo existe para que a justiça de Deus seja feita. A justiça de Deus precisa ser implantada. E Deus colocou juízes, Deus colocou governo para isso. É só para... Então, versículo 20 fala, segue a justiça, só a justiça. É isso que a gente tem que buscar. O que fala no Novo Testamento? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E geralmente a gente não completa, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Gente, não tem reino de Deus sem justiça. Não tem. Isso que a gente tem que buscar. Não é para eu estar bem. A ovelha, ela quer ser cuidada. O pastor não me visita, não olha para mim, não ora comigo, não sei o quê. Não, tudo bem, falta muito disso. Nossa estrutura está muito errada. A partir do ponto de descentralização. As igrejas estão todas centralizadas numa pessoa. Mas é para descentralizar, é para ter o cuidado mútuo, é para ter muitos pastores, não com título de pastor, mas muitos pastores no rebanho, cuidando, alimentando, isso tem que acontecer. Só que a alimentação, o cuidado, não é um fim em si mesmo. As ovelhas não têm que ficar só cobrando cuidado, as ovelhas precisam da justiça de Deus. Precisa acontecer justiça na nossa vida. Então ele falou assim, segue a justiça e só a justiça para que vivas e possuas a terra. Eu não vou delongar muito, nosso tempo está acabando, mas capítulo 17, versículo 8, ele continua falando sobre essa segunda parte aqui. Ele fala, quando alguma causa te for difícil demais para julgar, homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio nas tuas cidades, então te levantarás e subirás ao lugar... Ele não tinha ainda o nome de Jerusalém, mas tinha um lugar central. Então, precisamos lembrar, para ter justiça, para ter governo na casa de Deus, precisa ter juízes descentralizados, mas precisa ter também, não é um lugar na terra, mas precisa ter autoridades maiores. Muito complicado dentro das nossas estruturas hoje, Deus pode usar em todas as nossas imperfeições, mas tem que ter a parte descentralizada e tem que ter alguém, um grupo, onde as causas difíceis são levadas. Então, rapidamente, acho que eu vou mais citar os versículos, porque não vai dar muito tempo para falar sobre todos eles, né? Só dois textos, assim, para você ver essas duas coisas no livro de Atos. Bem, bem fácil para você ver que tinha essa situação aqui, descentralizado, nas cidades. Você pode anotar Atos 14, 23. O que fala lá? Atos 14, 23. Fala que Paulo foi viajando, estabelecendo igrejas, e ele foi estabelecendo, aí ele não chama de juiz no Novo Testamento, chama de presbítero, ancião, de acordo com a tradução. Então ele foi estabelecendo presbíteros aonde? Em cada cidade. Então era isso. E quem eram esses presbíteros? Alguém que tivesse feito um curso longo? Não, eu acho que Paulo fez um curso mais ou menos como Moisés. Ele chegou lá e falou assim, olha, então, o que vocês vão fazer? Vocês são presbíteros, então façam no temor do Senhor, busque a mente de Deus, não julgue segundo a sua própria cabeça. Ele deve ter feito um curso relâmpago, mais ou menos como Moisés, né? Ele fez assim uma preparação, eles não eram pessoas super preparadas, super assim, cursos, não. Eles eram as pessoas, quem que Moisés escolhia, quem que Josafá escolhia? Ele escolhia pessoas que tinham experiência de vida. Eles eram pessoas mais maduras, pessoas que já tinham vivido mais experiências, que já tinham muita prática dentro da família, né? Todo pai de família sabe que a família, se você se dedicar à família, você vai ganhar muita experiência na solução de problemas, assim, você vai ganhar muita experiência em como lidar com pessoas, né? Então, ele escolhia essas pessoas. Então, Atos 14, 23 fala sobre isso. Aí depois no próximo capítulo, Atos 15, versículo 6, aí vocês podem abrir comigo lá. Atos 15, então em todas as cidades, tudo que precisava ser resolvido, era resolvido pelos presbíteros. Eles não tinham que ligar, né? Não tinha telefone, né? Mas eles não tinham que ligar para a sede central para saber como resolver as coisas. Eles buscavam com o Espírito Santo, buscavam com a palavra de Deus, e sempre, né, tinha pessoas passando também, ajudando e ensinando. Mas as coisas diárias, cotidianas, eram resolvidas dentro de cada igreja. Mas aí surgiu um problemão na igreja primitiva. Qual que era o problemão? O problemão era como lidar com judeus e gentios, que os judeus estavam falando com os gentios que eles tinham que guardar a lei, circuncisão, aquela coisa. Então virou uma controvérsia muito grande. Atos 15 começa falando sobre isso. Os primeiros versículos, né? Versículo 1. Se não vos circuncidades conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Aí uns achavam que sim, outros achavam que não. Então virou uma controvérsia. Qual que era o sistema de Deus aqui no governo? Se surgir um problema difícil demais, o que vocês vão fazer? Tinha que ir para Jerusalém. Olha, aqui era Jerusalém mesmo, né? No Novo Testamento, porque ainda tinha um pessoal lá que representava, não é pela cidade, mas é um grupo de pessoas que tem mais vivência, mais maturidade, mais dom ministerial e que pode resolver essas coisas. Então, versículo 6, 15 e 6. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Eles tiveram, né, um concílio, né? Eles tiveram uma reunião lá e foram procurar. Aí ainda fala que houve uma grande discussão. Você sabe que discussão geralmente não é muito. Deve ter tido algumas palavras calorosas, no mínimo, né? Então houve assim discussões, mas depois houve uma solução. Então percebe que tem os casos mais difíceis. Precisa ter, as pessoas não são autossuficientes. Cada juízo, cada presbítero, cada grupo de presbíteros em cada cidade não resolve todas as coisas, mas tem alguns que precisam ser levados mais adiante. Ok? Isso aqui é só uma pincelada para vocês sentirem que a reforma envolve uma volta à estrutura. Josafá, ele não podia ficar contente em dizer assim, olha, nós voltamos para Deus, nós estamos servindo a Deus, cultuando a Deus. Ele tinha que passar em todas as cidades, ele tinha que ensinar e ele tinha que colocar um novo sistema. Não é um novo, ele tinha que voltar para o sistema que Deus tinha mandado e colocar em cada cidade para que o povo realmente voltasse a Deus. E as pessoas que fossem exercer essa função de governo, elas tinham que exercer no temor do Senhor. No temor do Senhor, procurando justiça, sem parcialidade, sem cabeça humana, procurando a vontade de Deus. Então agora nós só vamos terminar com um texto que vocês conhecem bem, Mateus 18, para deixar bem claro assim, que Deus quer fazer através do governo na igreja. Procurando responder essa pergunta. Por que governo? Uma reforma tem a palavra, mas tem que ter a estrutura, tem que ter o governo de Deus restaurado. Mas por que o governo? Por que nós temos governo? Para quê? Qual a função do governo na igreja? Afinal de contas, o que Deus está procurando resolver? Porque na nova aliança, se você for ver o que Deus fala sobre a nova aliança, Ele fala que todos nós temos acesso a Deus. Todos nós somos sacerdotes. Por que eu preciso de um governo? Se eu posso conhecer a Deus, se Deus pode falar comigo, claro que tem a necessidade do corpo, né? Não escuto Deus sozinho, né? Eu preciso também do corpo. Mas por que preciso de um governo? Então, como eu falei, existe governo porque existem problemas entre nós. E vocês devem ter ouvido isso várias vezes já. Jesus, que falou muito sobre discípulos, falou muito sobre o reino de Deus. Jesus, nos evangelhos, só falou duas vezes sobre igreja. Uma no capítulo 16, quando Pedro teve aquela revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus falou assim, essa pedra é a pedra sobre a qual a minha igreja é edificada. Então, ele falou da igreja como sendo produto, como sendo resultado da revelação de quem Jesus é. Mas a segunda vez que Jesus falou sobre igreja, ele falou sobre isso que eu estou falando hoje. Quando ele falou sobre igreja, ele falou assim, pois é, igreja é quando as pessoas têm revelação de Jesus. Mas essas pessoas que têm revelação de Jesus, elas ficam brigando muito. Vai ser uma característica. Então ele falou assim, a prática da igreja, você sabe que Jesus, ele não deixou um monte de coisa, ele ia embora, ele não deu um curso para os discípulos dele, como que deveria ser a igreja. Mas ele deu uma coisa. Sabe o que vai acontecer na igreja? Quem entra na igreja? Quem tem revelação de Jesus. E o que as pessoas fazem na igreja? Brigam. E como é que resolve as brigas dentro da igreja? Mateus 18, está aqui. Tão simples que a gente nunca pratica isso. Versículo 15, Mateus 18, 15. Ora, ele podia ter colocado quando, né? Ele pôs sim, né? Mas acho que ele devia ter colocado quando, né? Quando teu irmão, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. É para resolver os problemas. Não é para dizer, tá bom, você não gosta de mim, você não dá certo comigo, tem outras pessoas, eu posso ser amigo do outro. Ou eu posso ir numa outra congregação, hoje tem muita escolha. Hoje você vai para a igreja que mais te agrada, não é isso? Eu não gostei dessa igreja, vou em outra. Não tinha essa opção, só tinha uma igreja. E dentro da igreja, naquele tempo, do jeito que Jesus falou, não era mil maravilhas, eles brigavam, tinha problemas. Se teu irmão pecar contra ti, primeira coisa, chame o juiz? Não, primeira coisa, você vai e procure resolver. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Isso é o reino de Deus, é ganhando o nosso irmão. Ganhando o nosso irmão, superando os problemas. Resolvendo os problemas entre nós. Deus quer justiça, Deus quer resolver as coisas. Aí tem Se ele não te ouvir, leva um ou dois pela boca de duas ou três testemunhas. E se não as ouvir, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera como gentil e cobrador de impostos. Ok, agora mais, eu falei que era mais uma, mas na verdade tem mais uma ainda. Depois dessa pode ser que tenha mais uma ainda, mas... 1 Coríntios 6, eu já citei isso aqui, mas eu queria que vocês vissem aqui o que que Paulo fala sobre resolver problemas. 1 Coríntios 6, versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, você lê, problema, né? Alguém que tem um problema, e esse problema aqui, pelo contexto, provavelmente envolvia dinheiro. Dinheiro é uma coisa que crente hoje não tem problema um com o outro, né? Nós todos somos honestos, todos nós pagamos nossas dívidas, todo mundo é certinho, né? Mas naquele tempo eles tinham problemas na área de dinheiro. Então, tendo algum negócio contra outro, você ousa ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele acha isso absurdo. Um crente ir diante de um tribunal para resolver o problema com outro irmão. Ele fala assim, não é possível. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, vocês são incapazes de julgar as coisas mínimas? Não, Paulo, não é uma coisa mínima. O cara me fez um negócio, não pagou, é um negócio grande. Não, isso aqui é mínima. Não tem problema grande em vista do reino de Deus, em vista do... Tudo é mínimo para... Se você for comparar. Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos... Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Você vai colocar uma pessoa ou do mundo ou uma pessoa que não tem capacidade? Fala assim, não, você vai colocar alguém que tem capacidade de julgar. Eu estou querendo que vocês vejam que igreja, no Novo Testamento, o negócio da igreja, lógico, é alcançar o mundo, cumprir o plano de Deus, mas o que tem a ver com a nossa vida diária tem muito a ver com problemas. É perdão, é resolver problemas, é superar, é unir, não é fugir dos problemas, é superar os problemas. Para vos envergonhar, eu digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, isto perante infiéis? Aí ele vai mais longe ainda. Ele diz assim, mas na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça. Olha como Deus está preocupado com injustiça. Então, é para perdoar, é para relevar, é para a gente não criar casos? Sim, mas é para resolver o problema. A igreja é o lugar onde nós resolvemos. Nós não ignoramos, nós não passamos por cima, nós não varremos debaixo do tapete, nós resolvemos os problemas, ok? Então, é isso que ele está dizendo, os injustos não há onde herdar o reino de Deus. Então, esse é o quadro, é isso que Deus está querendo fazer. Ele quer que a gente tenha avivamentos para que a gente possa ter reforma. A reforma é baseada na palavra, mas a palavra deve levar a gente a viver as coisas de Deus conforme a vontade dele. Amém? É um ideal muito alto, mas é muito prático. Deus pode fazer e Deus pode levar a gente a praticar isso em níveis muito simples, na nossa família, né? Como Jesus falou, assim, na verdade Jesus em Mateus 18, ele não falou sobre presbíteros, ele não falou sobre governo, ele falou sobre os problemas que devem ser resolvidos entre nós mesmos. Tem alguma coisa? Vai para seu irmão, fale com ele. Imagina a gente falar certas coisas com os irmãos hoje. O cara não vai... Nem querer conversar com a gente depois. Nós não estamos preparados para isso. Nós precisamos de ensino, nós precisamos ter o coração voltado para Deus, precisamos ter, Deus precisa tratar muito na nossa vida para que a gente comece a praticar isso, né? E isso, como vocês viram, não é uma coisa que a gente precisa esperar, sei lá, uma grande mudança, precisa ter muitas mudanças nas estruturas, nas organizações, mas tem muita coisa que a gente pode começar a viver entre nós, né? Que não depende de mais ninguém. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para buscar a Ti, Teu entendimento, nós queremos compreender a Tua palavra, queremos compreender as Tuas coisas, Teus estatutos, Tuas leis, Teus ensinos, queremos saber o que, que o Senhor quer na nossa vida e queremos aprender, Senhor, ó Deus, a viver de acordo com o Teu plano, queremos, ó Deus, que o Senhor tire a injustiça das nossas vidas. Tem muitas injustiças que nós nem percebemos, às vezes nós achamos que estamos com toda a razão, todo o direito, e às vezes nós não estamos com direito, coisa nenhuma, estamos fazendo injustiça, e queremos que o Senhor trate conosco, queremos ser humildes, quebrantados, queremos permitir que nossos irmãos cheguem a nós, queremos aprender a pôr isso em prática nas nossas famílias. Ó Deus, queremos que o Senhor nos ajude a fazer justiça nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós não queremos mais passar por cima dos problemas, deixar para trás. Queremos ser um povo que viva na Tua justiça. Ó Deus, estamos clamando a Ti, Senhor, que isso não seja um estudo apenas, mas que isso seja algo que o Senhor possa implantar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.